Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Guia da Grávida Bem Informada de Emily Oster é um livro de divulgação sobre gestação que examina recomendações rotineiras à luz de dados e pesquisas. A autora é economista e parte de uma pergunta simples: quais riscos estão efetivamente demonstrados e quais conselhos se perpetuam mais por tradição? Prudência genérica ou interpretações frágeis dos estudos? A edição brasileira, publicada pela Sestante, apresenta a proposta de investigar temas que costumam gerar dúvidas, como alimentação, bebidas, ganho de peso, repouso, atividade física, viagens e medicamentos, em vez de oferecer uma lista no Universões e Proibições. Oster procura explicar como interpretar evidências, comparar probabilidades e ponderar benefícios e riscos individuais. O objetivo central é ampliar a qualidade das conversas entre gestantes e profissionais de saúde, reduzindo medo desnecessário sem minimizar cuidados relevantes. Trata-se, portanto, menos de um manual clínico e mais de um guia de raciocínio aplicado às decisões cotidianas da gravidez, sempre complementar e não substituto, do pré-natal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, questionamento das proibições automáticas na rotina da gestação. O ponto de partida do livro é a constatação de que a gravidez costuma vir acompanhada de uma longa lista de vetos transmitidos por familiares, redes sociais e até por consultas médicas breves. Oster não argumenta que todo cuidado seja excessivo nem que toda restrição seja equivocada. Seu procedimento é separar recomendações respaldadas por evidência consistente de orientações que surgiram a partir de associações pouco claras, estudos limitados ou uma lógica de risco abstrata. Essa distinção importa porque uma associação observada entre dois fatores não demonstra por si só que um causou o outro. Pessoas com hábitos diferentes também podem diferir em renda, acesso à saúde, condições prévias e diversos outros aspectos que influenciam desfechos da gestação. Ao trazer essa discussão para exemplos cotidianos, o livro combate a ideia de que segurança significa evitar qualquer atividade com risco imaginável. A questão mais útil passa a ser qual é a dimensão provável do risco, para quem ele se aplica e que benefício a escolha oferece. Essa abordagem reduz o peso moral frequentemente imposto às gestantes, que podem ser responsabilizadas por decisões banais. Ao mesmo tempo, exige leitura cuidadosa. Rever uma proibição popular não equivale a ignorar limites médicos particulares, sintomas, histórico obstétrico ou recomendações clínicas atualizadas. Em segundo lugar, leitura de evidências como base para escolhas proporcionais. A principal ferramenta intelectual apresentada por Oster é o raciocínio baseado em evidências. Como economista, ela organiza dúvidas práticas em torno de dados, comparações e incertezas, em vez de depender apenas de regras categóricas. O livro incentiva a leitora a perguntar como o estudo foi realizado, quem foi observado, se os grupos comparados eram semelhantes e qual é a diferença entre risco relativo e risco absoluto. Uma manchete pode sugerir que determinado hábito dobra uma probabilidade. Mas essa informação só ganha sentido quando se conhece a frequência inicial do evento e as limitações da pesquisa. A obra também chama atenção para o problema de confundir correlação com causalidade, especialmente em estudos observacionais sobre comportamento durante a gravidez. Essa perspectiva não transforma a gestante em pesquisadora responsável por revisar toda a literatura científica. Seu uso prático é mais modesto e relevante formular perguntas melhores, reconhecer respostas excessivamente seguras e discutir alternativas com um profissional de saúde. A autora valoriza decisões proporcionais, nas quais pequenas incertezas não recebem o mesmo peso que riscos graves e bem estabelecidos. Assim, a informação não funciona como promessa de controle total sobre a gravidez, mas como instrumento para lidar com escolhas reais de modo mais transparente e menos guiado por pânico. Em terceiro lugar, alimentação, bebidas e hábitos vistos pela lógica de risco e dose. Entre os assuntos mais associados ao livro estão os conselhos sobre o que comer, beber ou evitar durante a gravidez. A relevância desse recorte está no fato de que recomendações alimentares frequentemente são apresentadas como absolutas. embora a avaliação de risco dependa do alimento, da forma de preparo, da frequência de consumo e das condições individuais. Oster procura deslocar a conversa de categorias simplificadas, como permitido ou proibido, para perguntas sobre exposição, dose e qualidade da evidência. Essa mudança é particularmente importante porque o excesso de regras pode produzir ansiedade, culpa e até uma alimentação menos equilibrada quando a gestante passa a restringir opções sem necessidade clara. Ao mesmo tempo, o livro não trata a alimentação como assunto irrelevante. Há riscos conhecidos ligados, por exemplo, à segurança sanitária e à exposição a substâncias específicas, e eles merecem orientação responsável. A contribuição da autora é propor que esses riscos sejam comunicados com contexto, sem ampliar conclusões além do que os dados sustentam. A leitora é convidada a avaliar os benefícios de um hábito, o tamanho plausível de seu efeito adverso e as alternativas disponíveis. Na prática, esse enquadramento favorece conversas mais precisas no pré-natal e evita que informações isoladas da internet se convertam em regras rígidas para todas as pessoas. Em quarto lugar, autonomia informada sem abandono do acompanhamento pré-natal, o livro defende uma autonomia que não se confunde com independência absoluta em relação à medicina. A proposta é que a gestante chegue às consultas mais preparada para compreender recomendações, expor preferências e participar das decisões que afetam seu corpo e sua rotina. Isso é especialmente valioso em temas nos quais diferentes escolhas podem ser razoáveis, desde que os riscos, benefícios e circunstâncias pessoais sejam considerados. Em vez de aceitar uma orientação apenas porque ela foi apresentada como regra, a leitora pode perguntar qual evidência sustenta, qual problema pretende prevenir e se há opções equivalentes. Essa postura tende a melhorar a comunicação clínica, pois desloca a conversa de obediência para a decisão compartilhada. No entanto, a própria natureza do livro impõe uma fronteira importante e análises gerais de estudos não substituem a avaliação individual. Histórico de saúde, gravidez de alto risco, uso de medicamentos, resultados de exames e sinais de alerta exigem orientação profissional específica. A obra é mais útil quando funciona como preparação para o diálogo, não como autorização para descartar cuidados recomendados. Essa distinção também responde a uma limitação mencionada por parte das leitoras brasileiras: pesquisas, protocolos e sistemas de saúde podem variar entre países. Portanto, os dados apresentados precisam ser contextualizados nas diretrizes locais e na situação clínica de cada gestante. Por último, os limites de uma abordagem centrada em dados e pesquisas, a força do livro está em tornar visível a incerteza presente em muitas recomendações. Mas essa mesma característica define seus limites. Pesquisas sobre gravidez enfrentam obstáculos éticos e metodológicos. Não é possível submeter gestantes a experiências potencialmente nocivas apenas para testar hipóteses. E muitos resultados dependem de estudos observacionais. Por isso, a ausência de prova conclusiva não significa automaticamente que uma prática seja isenta de risco. Oster procura trabalhar com esse cenário imperfeito, comparando a qualidade dos dados disponíveis, mas o leitor deve evitar transformar suas análises em certezas universais. Além disso, uma autora com formação em economia oferece uma lente particularmente forte para avaliação de evidências e decisões sob incerteza. Porém, essa lente não substitui conhecimentos clínicos especializados em todos os contextos. A recepção do livro destaca a clareza, a linguagem acessível e o efeito de ampliar a segurança para fazer perguntas. Em contrapartida, algumas críticas observam distância entre parte das referências internacionais e a realidade das recomendações brasileiras. Essa ressalva é substantiva, não um detalhe editorial. A melhor leitura é crítica e situada a aproveitar o método de análise, conferir atualizações de diretrizes nacionais e discutir conclusões relevantes com a equipe de pré-natal. Desse modo, o livro evita dois extremos igualmente inadequados: o medo orientado por boatos e a confiança excessiva em interpretações isoladas de estudos. Em conclusão, o Guia da Grávida Bem Informada é indicado principalmente para pessoas grávidas. Para quem planeja engravidar, e para parceiros que desejam compreender melhor as decisões cotidianas da gestação. pode ser especialmente útil a leitoras incomodadas com conselhos contraditórios ou proibições apresentadas sem explicação. Ou, seu benefício prático não está em entregar uma regra pronta para cada situação, mas em ensinar perguntas que tornam a conversa clínica mais objetiva, qual é o risco em termos concretos, que evidência existe. Quais fatores pessoais mudam a avaliação e quais alternativas são possíveis? Profissionais de saúde também podem encontrar valor no livro como ponto de partida para refletir sobre comunicação de risco, ainda que ele não substitua diretrizes, formação clínica ou protocolos de atendimento. O diferencial da obra diante de muitos guias de gravidez é sua ênfase explícita no método de avaliar dados. Em vez de organizar o tema apenas por mandamentos comportamentais, Emily Oster mostra por que recomendações variam, por que estudos podem ser difíceis de interpretar e por que escolhas informadas admitem incerteza. Essa postura ajuda a combater tanto o alarmismo quanto a falsa segurança. Ainda assim, a leitura exige discernimento, sobretudo na edição brasileira. Orientações internacionais podem não coincidir integralmente com protocolos locais. E necessidades individuais podem divergir das médias populacionais. Lido como complemento ao pré-natal, o livro se destaca por promover autonomia responsável, linguagem clara e uma relação mais crítica com informações sobre gestação. Se você quiser apoiar Emily Oster, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!